¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu última clase de repaso de esta cuarta semana. Ya casi terminas el curso, ¿verdad? Enhorabuena por eso, por haber llegado hasta aquí. Y bueno, empezamos nuestra clase de hoy con un tiempo en subjuntivo. ¿Te acuerdas de este modo? Hay verbos que están conjugados en tiempos pasados, presentes, futuros, y también estos tiempos tienen sus modos, indicativo o subjuntivo. Hay estructuras, palabras, expresiones que piden este modo. Entonces, vamos a ver aquí cómo vamos a hacer. Tenemos hoy el pretérito imperfecto de subjuntivo. No sé si te acuerdas del imperfecto, que es aquel tiempo que usamos para hablar de acciones que pasaron, para hablar también de acciones en curso, largos periodos, como yo era niña, yo hacía esto, yo estudiaba tal cosa, ¿verdad? Allí está en modo indicativo. Hoy vamos a ver el subjuntivo. Es una manera de conjugar muy cercana a la del portugués. Entonces, tenemos una forma de conjugar ese tiempo en ese modo muy parecida con una de las formas del portugués. En primer lugar, vamos a considerar aquí que tenemos que pensar en las terminaciones de los verbos. Verbos que acaban en ar, en er y en ir. Empezamos con los que acaban en ar, ¿vale? Como hablar. Nuestro gran ejemplo, ¿no? Porque es un verbo regular. Entonces, tenemos aquí yo, ara, hace. O sea, quito esta ar, esta terminación, y pongo ara o hace. Me da igual. Entonces, yo puedo decir yo hablara, yo hablase. Hablase se parece más al portugués, ¿no? Falasse. Então, é mais parecido. Você pode usar tranquilamente essa forma ou a outra. Cada lugar tem o hábito de usar mais uma que outra, mas as duas são corretas, estão no cotidiano dos países que falam espanhol. Então, veja aí o que você prefere em cada situação, use à vontade, vale? Bueno, então, aí tem as outras conjugações das outras pessoas, né, que eu coloquei na tela para você se lembrar. E sempre vai concordar diretamente com o sujeito, né? Não é aqui um tempo composto, não precisa de um verbo auxiliar para ser conjugado, é essa ação, a ação principal já conjugada diretamente aí nesse tempo. Para os verbos acabados em er e em ir, como comer e beber, nós temos algumas especificidades, que é, por exemplo, essa i, né? Então é iera, iese a terminação, tá? Yo comiera, yo comiese, yo viviera, yo viviese. Então, em português, é vivesse, morasse, né? No caso do morar, é caminhar. Então, vivesse. Mas não tem esse i. Em espanhol, tem. Então, cuidado, tá? Depois, aí tem as outras pessoas. Por exemplo, nosotros viviéramos, comiéramos, viviésemos, comiésemos. Então, cuidado. ¿Y cuáles son los usos, ¿no?, de este tiempo verbal en este modo subjuntivo? A ver, una primera frase de ejemplo que está ahí en la pantalla. Ojalá tuviera 18 años de nuevo. Ojalá, oxalá, tomara, quem dera. São as expressões que nós usamos em português, né? Principalmente tomara no Brasil ou quem dera. Essa estrutura pede o modo subjuntivo, independente do tempo que estiver. Quando eu digo ojalá tenga, ojalá yo tenga, quer dizer que eu tenho esse desejo e que é um desejo possível. Agora, se no lugar do tenga eu uso esse imperfecto de subjuntivo, ojalá tuviera ou ojalá tuviese, quer dizer que é um desejo que não vai se realizar, porque ele é impossível, né? Então, eu já tive 18 anos faz bastante tempo, não dá pra voltar, o tempo não volta, então quem dera que eu tivesse, né? Tomara que eu tivesse, oxalá tivesse. Beleza? Então, ojalá tuviera, ojalá tuviese, porque expressa essa impossibilidade de acontecer. En esta outra frase aqui, há algo bastante guay que me gusta bastante. ¿Querías que yo rescindiera su contrato de trabajo? Aqui, se você observar a tradução, a estrutura é muito parecida com a do português. Queria que eu rescindisse, lembra que esse rescindiera podia ser rescindiese também, né? Então, aqui eu tenho um primeiro verbo, que está no imperfecto de indicativo. Querias, tu querias, né? E aí esse segundo verbo nesse imperfecto de subjuntivo, rescindiera, rescindiese. Por quê? Isso quer dizer que esta segunda acción tiene lugar de maneira simultânea a la outra. Então, nós estamos falando de coisas do passado, né? Uma ação ali que está em curso, e as duas têm lugar simultaneamente, elas ocorrem simultaneamente. Então, essa primeira vai no imperfeito de indicativo e a segunda é no imperfeito de subjuntivo, como em português, tá? Você queria que eu fizesse? Você gostaria que eu estivesse? Queria que eu hiciera? Você queria que eu hiciera? Tu, a ti, te gostaria que eu entendiera? Então, nós temos aí essa mesma estrutura do português. E não sei se te acuerdas, pero te he dicho que hay varios tipos de frases, oraciones, condicionales, que son posibles, reales, improbables, imposibles y todo. Bueno, entonces, esta aquí, esta conjugación de este verbo en este tiempo verbal, ella tiene lugar en las condiciones improbables. A ver un ejemplo. Si tú fueses más listo, tendrías un ascenso mucho antes de lo esperado. ¿Y si no respondiéramos a los emails en inglés? ¿Pasaría algo? Entonces, después de esta palabra sí, que indica condición, ¿no? Tenemos esta condición en imperfecto de subjuntivo. Si tú fueses, si tú fueras. Y en la segunda frase tenemos ahí, si no respondiéramos o si no respondiésemos, ¿no? Então, quando eu tenho essa condição com esse tempo, eu estou falando de uma condição improvável. Veja, tem uma diferença entre algo improvável e impossível. Improvável é algo que, olha, possivelmente não vai acontecer, mas vai que, né? Tem uma pequena chance. Impossível, realmente, não dá, né? Então, nesse caso aqui, é improbável, improvável, certo? Lembre-se que nós vamos estudar isso ainda, já estou dando um spoiler de novo, né? O segundo spoiler sobre a mesma coisa, então acho que não conta, né? Como mais um. Sobre a última revisão, tá? Então, fique tranquilo, tranquila, que nós vamos rever aí esses tipos de orações condicionais, tá? Reais, prováveis e impossíveis. Improváveis. E por aí vai. E hoje teremos aqui também outro conteúdo em subjuntivo. É um tempo verbal também do passado em subjuntivo. O pretérito perfeito. Temos o indicativo, que é aquele que já has estudado, ¿no? Que é he hecho, has dicho, hemos salido. Então, aí su forma em indicativo e temos su forma em subjuntivo. Se forma, claro, por ser compuesto con dos verbos. El auxiliar, siempre el verbo haber en español. Y aquí lo tenemos en presente de subjuntivo. Yo haya, tú hayas, vosotros hayáis, ellos hayan. Y bueno, entonces, esta primera parte, como siempre en los tiempos compuestos, es la que concuerda con el sujeto, ¿vale? Con quien realiza la acción. Y la segunda, seguro que ya lo sabes, ¿no? Tenemos el participio, hado, ido, como aquí con los verbos acabados en ar, como intentar, intentado, aprender y salir, acabados en er y en ir, tenemos ido, entonces aprendido y salido. Además de los famosos irregulares, que, bueno, ya los hemos recordado en algunas clases, ¿no? Pero se aprende mucho de la práctica también, dicho, hecho, escrito y por ahí. ¿Y cuándo lo usamos? A ver, repasemos algunos usos, algunas funciones de este tiempo en este modo subjuntivo. Aquí tenemos la primera frase que es la siguiente. Acompaña la lectura conmigo en la pantalla. No irás a Grecia, excepto que hayas aprobado todas las asignaturas. Entonces, hablo acerca de una acción que habrá finalizado en futuro. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Si hayas aprobado, que es si tenga aprovado, tenha passado, né? Nós falamos em português. Então, é uma ação que vai se finalizar no futuro. E nesse caso aqui ainda é uma condição, né? Excepto que hayas, tá? Então, é uma condição de algo que se finalizará no futuro. Quando queremos falar sobre deseo e mando com um valor de futuro, também podemos utilizar este tempo como en el ejemplo. No esperes que haya cocinado las legumbres para la cena, excepto si salgo antes del trabajo. Então, aqui nós temos esse no esperes, que é como uma ordem, né? Um pedido que você faz para alguém, ó, não espere isso não, tá? Então, você tem o no esperes, né? Algo, um imperativo negativo aí, né? E algo com valor de futuro, é esse mandato, né? Essa ordem com esse valor de futuro. Que haya cocinado, que eu tenha cozinhado. né? Então não espere que essa ação venha a acontecer, né? E aí ele fala de uma condição nesse caso, né? Excepto se, mas não necessariamente precisaria ser assim, tá? Então eu poderia simplesmente dizer essa primeira parte. No esperes que ha de cocinar las legumbres para la cena. Quer dizer, ó, não espera que eu faça comida hoje não, hein? Quem nunca falou isso, né? Então, esse é o segundo uso, ¿verdad? Vamos a ver outros exemplos. E como he dicho, há algumas expressões e algumas palavras que nos pedem o modo subjuntivo. É o caso de estas que estão em estas frases. A ver. Prepararé uma sopa fria de remolacha a menos que já hayas preparado os macarrones. Aqui, a menos que é uma expressão que habla sobre excepción, ¿no? Então, quando a gente fala sobre exceção, essa é uma das expressões que nós podemos usar em espanhol e é ela que pede, que exige o modo subjuntivo. Por isso, eu sempre digo que se aprende muito de la práctica porque é impossível em uma classe e, aún mais, em uma classe de repaso, ¿no? Que solamente vemos novamente alguns detalhes que já has estudiado, todo el contenido, todos los usos de los tiempos verbales y de los modos. Entonces, hay muchas expresiones y muchas palabras, verbos que exigen otro verbo en subjuntivo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, a menos que, como también de la otra frase aquí. Salvo que me haya equivocado al apuntar el código postal, el paquete le debe llegar mañana. Aqui, salvo que, também nos passa essa ideia de uma exceção, né? Exceto que, salvo que, em espanhol também nós usamos assim. E isso pede o modo subjuntivo, tá? Salvo que me haya equivocado, tá? E daí na tradução, a menos que eu tenha me enganado. Em português, essa nossa estrutura, a menos que, também pede esse subjuntivo, né? A menos que eu tenha feito isso, a menos que você saiba, né? Então, nós temos sempre essa petição dessa estrutura. Bueno, te acuerdo de que es importante practicar mucho porque el español es un idioma como el portugués, el italiano, el francés, de detalles. Entonces, cada contexto, cada situación puede cambiar el verbo, el modo verbal que usamos. Hay palabras que piden exactamente aquel modo, ¿no? Y no hay una explicación así justo por eso que pide, ¿no? El motivo es justo ese. Entonces, es importante siempre practicar mucho, escuchar mucho en español, leer y todo, ¿vale? Además, claro, de las clases, el memorization hack, que es muy importante. Então, lembrem-se disso, tá? Sempre importante praticar bastante para entender essas estruturas e situações especiais que nós vamos absorvendo ao longo da prática, do tanto que nós temos contato com o idioma. Por quê? Nem sempre os usos são assim tão fechados numa caixinha. E muitas vezes o uso de um tempo verbal também é o de outro, então existe a possibilidade de usar os dois. Em espanhol, decimos que son intercambiables, ou seja, se usa uno, o outro e dá igual, vale? Então, lembre-se sempre disso, fique tranquilo, fique tranquila e nos vemos la próxima revisión, la última, ¿no? La revisión 5. Bueno, que tengas un buen fin de curso y un besito.